Vocês não deviam ter o meu consentimento
prescrito.
Gravado?
Não, nós gostamos mais assim.
Nós confiamos que...
Num contrato falado.
Na moral, que é, nós perguntamos a toda a gente se temos o consentimento para começar a gravar. Toda a gente diz que sim, caso contrário não teríamos gravado. Depois, se no fim vierem dizer que não tiveram consentimento para gravar, não, falaram um episódio inteiro e não consentiram.
Isso seria constrangedor.
Não é?
Eu gosto muito deste chá, obrigado.
E nós não perguntámos de que é o chá.
É bom às vezes não saber tudo. Confiarmos só no sabor que é.
Está quentinho.
No prazer que nos dá. Olá, Renato Rocha.
Olá, Titi.
Olá, Renato Rocha.
Olá, Nana.
Ele a fingir que não ouviu vários episódios e que não sabe perfeitamente os nossos nomes.
Não sei, não memorizei os vossos nomes. Ouvi vários episódios, mas memorizar os nomes é mais complicado.
Qual foi o teu episódio preferido?
Todos.
Não. Qual foi o...
Não consigo dizer. Eu ouvi 3 ou 4, não consigo caracterizar.
Gostaste de todos?
Gostei, cada um à sua maneira, sim. Cada um à sua maneira.
Pois é. Como os homens.
Exatamente.
Cada um à sua maneira tem a sua beleza.
I guess.
Sim, estou a dizer. Não.
Vocês
era uma pergunta.
Vocês têm experiência nisso. Ok.
Temos. Ainda bem.
Às vezes até demais, não é?
Não, demais não acho.
Nunca?
Nunca foi demais.
Ok.
Tu tinhas feito uma pergunta que eu disse que respondia quando estivéssemos a gravar e eu esqueci-me qual era a pergunta.
Se isto era pago?
Sim.
Ok.
Com o corpo.
De quem?
O meu.
De que forma?
Sexualmente, claro, isso achei que estava implícito.
Mas com quem? Comigo?
Sim.
Ah,
com... O quê? Queres-me pedir para ir pagar com o corpo a outra pessoa?
Não sei, tens que esclarecer isto. Pagamentos eu não brinco em serviço.
Ias oferecer esta dádiva a outra pessoa?
Tenho algumas pessoas em mente, sim, sim.
Porque tu não queres?
Tenho uns amigos, não, tenho uns amigos que vão fazer anos daqui a pouco tempo e era isso ou era, sei lá, um ímã de frigorífico.
Não, isso é... que nojo. Nós declaramos, passamos recibo.
Eu não aconselho nada aos teus amigos a introduzirem um ímã de frigorífico no mesmo sítio onde...
Sim. Dentro de mim.
Dentro de ti, especificamente. Eu estava a falar disso contigo, mas...
Eu acho sempre que é tudo um bocado sobre mim.
Sim, não excluas a Titi.
Sim.
Não excluo. Portanto, pagam com o corpo, não é? Com o teu corpo.
Pagamos normalmente com o meu corpo, mas pode ser com os dois corpos.
Yay.
Em casos especiais, sim.
Ok, boa.
Estás mais contente.
Era essa a pergunta.
Ficaste mais contente quando soubeste que era.
Agora já está
logo,
com vontade.
Logo, sim. Logo.
Boa. Sim.
Renato, porquê é que tu és giro? Não pensaste.
Eu não percebi muito bem qual é que é a vossa definição operacional de giro.
Certo.
Porquê é que tens de dizer operacional? Porquê é que não podes dizer só a definição?
Porque sou um snob, saiu-me.
Ok.
Porque uma coisa é a definição e outra coisa é a definição que se usa.
Ok, nunca tinha ouvido isso.
Efetivamente. Ou seja, giro pode ser uma pessoa fisicamente agradável à vista. Pode ser rodopiar, não é?
Um
tipo
giro.
Um giro.
Vou dar um giro de carro.
Exatamente. A minha...
Tu usas imensa essa expressão, por acaso.
Um giro de carro.
Vou dar um giro.
Sim.
Titi, vou dar um giro.
O que eu queria saber era o que é que para vocês é giro neste...
Não, nós fizemos esta pergunta.
Ok.
Isto que tens que responder.
Qual é a tua definição de giro operacional? Não, a tua definição operacional de giro.
Eu acho que uma pessoa gira...
Tu. Isto é sobre ti agora.
Eu não gosto de falar de mim. Está fechado. Não devias ter dado consentimento para gravar.
Exatamente.
Não sei. Eu,
és muito
eu...
inteligente. Chegas às conclusões sozinho. Parabéns.
Obrigado. Eu acho que sou giro porque sou... curioso. Acho que sim. Acho que é uma característica boa da minha parte. E não é para dizer tipo sou curioso e vocês ou outras pessoas são menos. É, acho
também
que é uma
boa qualidade. Curioso.
Ou seja, curioso
também.
No sentido de, não é da sexualidade.
Também.
Tipo,
especificamente na sexualidade.
Bi curious.
Não,
é uma expressão
não,
inglesa.
Isso não. Ah, isso eu sei o que dizer. É, mas isso não sei.
É bi curioso.
É curioso duplamente.
Ok.
Eu isso não sou.
Ok. Já então és curioso de aprender coisas novas.
Sim.
Mesmo no sexo também, mas...
Sim, 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 sim.
Apenas com mulheres.
Por acaso nunca tive ocasião de fazer nada com
nunca tive com ocasião, homens. Quando nunca as pessoas dizem isso eu adoro. Portanto, tu não andas num mundo repleto de pessoas. Nunca tiveste ocasião
não,
de fazer coisas com homens?
Uma coisa é, eu cruzo-me com homens quando ando no autocarro ou vou ao supermercado.
E nunca nenhum te interessou? Isso é diferente.
Sexualmente? Sim. Não, não.
Pronto, isso é diferente de não ter ocasião. As não, ocasiões tens todas.
Não, repara, se um homem chegasse ao pé de mim todo nu e dissesse: olá Renato, olha, tenho ali um quarto, queres experimentar, isso é uma ocasião. Tantas, tantas.
Pois, nós temos experiências diferentes, é por isso que não estava a perceber.
Tantas.
Mas eu também já tive homens a aparecerem todos nus à minha frente.
Eu já neguei homens que apareceram todos nus à minha frente.
Isso é o dia a dia.
Mas em que circunstância? Tu sabias que eles iam aparecer nus à tua frente ou foi só random?
Despiram-se. Eu vi-os a despir.
E gostaste? Depende.
Não o suficiente.
Certo. Mas aonde?
Num quarto, como este, parecido. Quem sabe neste?
Quem sabe neste?
Sim.
Mas era uma situação romântica ou... coisa?
Era mais laboral.
Ah.
Mais laboral.
Não gostas de sexo laboral?
O que é sexo laboral? É sexo que é...
Trabalhoso.
Trabalhoso é o melhor. Tem que dar trabalho, porque senão...
Okay.
Não? Ah, tu não és nada panhonha.
Aonde?
No sexo.
Ah, mas estamos a falar, não, acho que não. Epá, não sei, eu queria falar de outra coisa que não fosse só o sexo. Mas estou no podcast errado, já percebi.
Poucos temas mais interessantes do que este.
Não, sou trabalhoso, esforço-me em tudo, tudo. Portanto... Uhum. Não demasiado, porque acho que isso é mau sinal, não é?
Uhum.
Mas acho que isso é uma avaliação que deve ser feita por outras pessoas, não por mim, não é?
Okay. Ok. E em relação à tua curiosidade, tu és curioso também acerca de tudo? Tipo, no mundo, andas na rua e há coisas que te chamam a atenção?
Sim, sim.
Que te surpreendem?
Sim.
Boa, gosto muito disso. Sabem que música é que eu estou na cabeça? Under Pressure. Porquê? Porquê que eu estou com isto na cabeça?
Não sei, não ouvimos.
Ah, sim. Din, din, então, din, não din, tô, din, mas din. Eu não estou nessa parte.
Ah.
É uma música de um filme que eu gosto muito, Adaptation, do Spike Jonze. É curioso.
Disseste palavras que eu não conheci agora. Disseste imensas palavras que eu não sei.
Há umas coisas que são filmes, que são umas coisas que são projetadas na parede.
Mas não foram palavras em português.
Adaptation é o nome do filme.
Ok.
Veio ao IMDb
ver. Adaptation.
Com o Nicolas Cage.
Eu que sei é o nome
estrangeiro de um, autor, de um ator.
Sei quem é.
Ok.
Gato.
É novo, se calhar.
É gato.
Ah, Cage. Cage significa gato.
Não, é cage é...
I have two cages. And one dog.
Isso é um inside joke daqui que eu não estou a perceber.
Não, estamos a falar em inglês, também falaste.
Vocês acham que cage é gato?
Não é?
O que é que é? Porque sei que ela disse que ele era gato, não é por isso? Nicolas Cage.
Foi isso. Podem avançar.
Ok.
Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação. Portanto...
Para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade. Hein?
Pronto, acho que podem ser.
Agora estava aqui.
Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
De liberdade.
Rapazes giros.
É giro porque és autor, guionista, podcaster e tens um grande sentido de humor. Viste?
É giro porque não fazes fretes, mas quando decides estar presente, estás mesmo.
É giro porque não te levas muito a sério, consegues encontrar um olhar cómico acerca de ti e de quem te rodeia.
É giro porque nunca perdes a vontade de descobrir mais, ter novas ideias, conhecer novas ficções e saber mais sobre história.
É giro porque escreves e apresentas, não só, mas também, o podcast Teorias da Conspiração, onde encontras histórias criadas na vida real e tens a capacidade para as explorar quase como se fossem um livro de ficção.
Oh.
Escreveste a série Rui, para a RTP Lab, e, sendo um dos primeiros projetos em que pudeste explorar a escrita que te agrada, propuseste-te a reunir todos os esforços para que a série se concretizasse.
É giro porque és muito bom narrador. Quando te ouvimos, parece-nos que somos diretamente enviadas para a realidade que nos contas.
Uau! Que bonito! Isso foi. Eu tenho Wikipédia, por acaso? Onde é que vocês foram buscar essa informação?
Por acaso, toda? Acho que tens. Mas não fomos à Wikipédia. Não, é outro Renato.
É. Há um cantor pop romântico brasileiro.
Exatamente, era muito outro. Muito interessante. Esquece. descobrimos que é outro, tu não tens.
E há um baixista, acho eu, dos Legião Urbana, lá o que é.
Ah, esse não chegámos
a ver. Se puserem o meu nome no Google, aparece. Não
aparece, aparece. Renato Rocha Entre Parentes, baixista.
Já vi
isso.
Ah, não vi isso.
Pois.
Muito bem, Renato. Muito prazer. Passamos agora a um próximo segmento deste podcast chamado Perguntas Flash.
Nós também temos sonoplastia, como o teu.
Isto é tão constrangedor. Vocês podem fazer isso outra vez, desculpa.
Perguntas Flash.
Renato, quando foste entrevistado pelo Murakami, qual foi a pergunta mais difícil que ele te fez?
Pelo Junichiro Murakami?
Tu disseste no teu podcast?
Sim, para o Japan Today. Sim, ele perguntou-me quando é que ia haver uma versão do meu podcast em japonês e eu não tinha resposta.
Inteligência Artificial?
Sim ou não?
Não. Era para resolver o teu problema. Não é preciso um tradutor hoje em dia. Que apocalipse é que te tira o sono?
A possibilidade de uma explosão na superfície do Sol emitir uma onda de radiação e eletromagnetismo que manda abaixo a estrutura elétrica e de internet, que é possível acontecer.
Votas IEL porque és familiar do Rui Rocha?
Não voto IEL, ele não é da minha família, acho eu.
Mas tem o mesmo apelido.
Temos, mas deve ser linhagens separadas.
Ok. Que estranho, isso nunca acontece.
Nunca. É a primeira vez. Eu já lhe mandei um e-mail sobre isso e tudo. Tens mesmo a certeza? E o gajo disse, não sei quem tu és.
Gostavas de ser familiar da Mariana Mortágua?
Uhum. Deve ser fixe. Depende. Tipo, primo afastado, irmão?
Familiar próximo.
Pai?
Não.
Filho?
Filho.
Filho também não. Filho deve ser lixado.
Eu sabia que tu não ias gostar, não gostava de ser filho, por isso é que disse.
Filho deve ser
lixado. Tu querias ser aquele primo que vai lá jantar duas vezes por mês?
Sim, claro. Ou um sobrinho, ou uma coisa assim fixe. Agora, filho, ela deve ser lixada como mãe. Deve ser super exigente e tens de ser boa matemática e... Yeah.
Pois é. Davas uma queda comigo?
Sim. Sem saber o que é, sim.
E uma queca comigo?
Não, isso não.
Porquê que és tão queixoso?
Eu sou queixoso. Está aqui, não é?
Está aqui escrito, sim, estava a confirmar.
O quê? Porque é que eu me queixo?
Uhum.
Se calhar eu queixo um bocadinho. Não, eu acho que não. Para dentro, sim. Para mim.
Pronto. Como é que se enrola uma ganza?
Não faço a mais pequena ideia. Se for semelhante a um... Eu nunca fumei uma ganza, não é? Um canhão.
Não, assim, é diferente.
É diferente? Eu não percebo.
Canhão é maior.
Então se calhar seria mais fácil para mim, porque eu não tenho muita agilidade de dedos.
Que pena.
Mas se for... Não, tenho o suficiente.
Ah.
Mas não és minucioso. Não vais ao pormenor.
Depende. Depende do tamanho do pormenor também, né?
Do tamanho do pormenor.
Do tamanho do pormenor, exatamente.
Ok.
Mas consigo, se for como um cigarro normal. Eu acho que nunca enrolei, mas acho que se me pedissem para o fazer, eu conseguia.
Tinhas essa capacidade.
Sim.
Qual foi a pior coisa que já te disseram?
Ih, não sei, mas deve haver. Deve ter ouvido coisas terríveis. Por acaso, não sei.
Não sabe ou não responde?
Não sei, não há nenhuma que tenha sido suficientemente traumática para eu agora conseguir dizer, a minha mãe disse-me isto, ou não. Se calhar daqui a 5 minutos vou-me lembrar.
Se lembrares, podes dizer.
Está bem, obrigado.
E agora diz o Pai Nosso, faz favor.
Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no
venha
céu. Venha a nós.
O vosso reino.
O vosso reino, assim na terra.
Seja feita
a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Finalmente.
Amém.
O pão nosso.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos. O quê?
As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E livrai-nos de qualquer coisa.
Livrai-nos,
não nos deixeis cair em tentação.
Muito importante esta parte.
Uhum. Livrai-nos do mal. Amém.
Muito bem dito.
Ainda bem que temos a Nana connosco, que ela nunca se esquece do que é importante nesta vida. Água das Pedras ou Serra da Estrela?
Água das Pedras.
Entre a Nana e a Titi, quem é que pina mais rápido?
Não sei.
Assim de olhar.
Assim, pina mais rápido em que sente, do ponto de vista de ser tipo
velocidade.
Um coelhinho da Duracell. Tipo,
velocidade, rapidez mesmo.
Eu acho que és nana, não é?
Sim.
Eu acho que és tu.
Isso é uma ofensa, não é?
Não. Depende. Uma pessoa pode gostar de mais ou menos fricção, mas tu tens mais ar de coelhinho de Duracell. Ela tem um ar mais relaxado, mais tranquilo.
Ok. Eu não quero tornar este podcast sobre mim, por isso não vou fazer mais perguntas.
Quando é que tiras os óculos e usas lentes de contacto?
Não consigo. Eu explico, então.
Ok, quero imenso ouvir.
Se eu tirar os óculos e puser lentes de contacto, eu tenho que pôr os olhos dentro do...
Os dedos dentro do olho.
Fazer aquela coisa em que se afasta as pálpebras e pôr e tirar, e isso faz-me...
Muita impressão.
Muita impressão.
Quase parece a laranja mecânica, não é?
Uhum.
As laranjas são assim?
As mecânicas... Muito divertida assim com... É pena que ninguém veja a imagem, não é?
Não, estás muito bem.
Vou-te agora tirar uma fotografia, ok?
Ok.
Sim, por favor. Mas tu também não deves ficar mal de laranja mecânica.
Mas agora é nada. Renato, és freelancer?
Neste momento, mais ou menos. Estou a trabalhar com umas pessoas. Sou freelancer.
Pronto, a curiosidade que temos... Como é que fazes para estares sempre a ter ideias, um trabalho que depende apenas de... Estás-te a rir porquê?
Estás a dizer isto com maior seriedade. Sim, sim, diz.
Porque acho que eu gosto com a tua cara?
Essa cara da Titi. Quando está a pensar.
Ideias?
Parece não séria, mas não é séria, é só raciocínio. Cara de raciocínio.
Força, como é que fazes para ter ideias?
Não me apetece falar contigo agora.
Porquê? Não fiques assim.
Eu fico como eu me estiver a sentir. Não consigo controlar as minhas emoções.
Então eu vou responder
à pergunta. Tu consegues controlar as tuas?
De vez em quando.
Pois, eu não tenho essa capacidade. Eu quando estou a sentir.
E o que é que estás a sentir neste momento?
Muita raiva.
De quem?
De ti.
Porquê?
Porque estás a gozar comigo?
Não era a gozar, estava a achar piada à maneira entusiasmada como tu estavas mesmo.
Tenho curiosidade
tipo,
em saber como é que te renovas. Como é que... Não te ficas preso a um método de algo que já funciona.
Ok.
E que já sabes que vai vender.
Se eu tivesse feito muitas coisas que tinham vendido muito, a minha vida era muito diferente. Vocês são atrizes,
então não sabes
vocês
o que é que
percebem
que
isto.
Afinal é por isso.
Não, claro que não. Sabem. Vocês são atrizes, certo?
Uhum.
Sim.
Uhum.
Então, sim.
As melhores.
Como é que vocês se renovam para cada papel? Como é que
mas
conseguem...
aí é diferente se perguntares como é que nós fazemos para nós criarmos uma personagem nova para um espetáculo novo, ou se alguém já chega ao pé de nós a dizer tens aqui esta personagem e agora desenvolve-a. E tu o que fazes é criar do zero, não é alguém que chega...
Às vezes quando dá para fazer aquilo que queres fazer, consegues criar do zero. Outras vezes mesmo quando não vem do zero, vem do 1.2 ou 1.3 e dá para criares a partir daí, que é o mais tradicional. Porque para quem escreve é muito difícil fazeres uma coisa realmente tua e conseguires levar até ao fim.
Contratam-te já para quer fazer uma série sobre não sei quem.
Sim, ou já tem uma premissa básica. É muito complicado fazeres com que a tua ideia... quer dizer, não é complicado, mas pagar as contas fazendo só coisas que tu é que criaste é muito complicado. Depois aí tens que encontrar a originalidade e tens que encontrar aquilo que te interessa pessoalmente dentro de uma coisa que já está pré-inventada ou pré-estabelecida. Um determinado formato, uma determinada história, o que é que seja. Da mesma forma que vocês, que são atrizes, não é? As duas?
Sim, as mulheres.
Eu sei, já vos vi em palco e já vos vi. Tu és muito parecida, como estava a fazer imensa confusão. Há um anúncio... a vender cremes hidratantes ou lá o que é, que até tem um avião e tu és muito parecida com a miúda que por motivos que me ultrapassam está a namorar com um rapaz um bocado totó que alugou um avião para pedir em casamento.
Pois não sei.
Nunca vi essa publicidade.
Não?
Não.
Ok, então é só...
És parecida
só.
Titi, não és tu.
Parecida.
Não.
Por exemplo, essa atriz, ao ter de fazer isso, se calhar teve que pronto, estava a fazer um anúncio, mas teve que arranjar uma maneira de fazer aquilo, uma coisa que lhe interessasse e que...
Obrigaram-na a fazer da forma que ela fez.
É, né? Acontece-vos isso muito. Chegam lá, têm duas páginas de texto e é o que é.
Mas tu achas que numa publicidade tens duas páginas de texto?
Não faço ideia. Tens muito menos,
parece,
não é?
Que elas estão a falar ali duas páginas de texto.
Não, e estava a imaginar mais uma série, uma novela, uma participação assim numa coisa mais pequenita.
Uma participaçãozinha.
Uma participaçãozinha também não tens assim grande direção?
Não.
O que é que dizem?
Portanto, lá está, tens de ser tu a fazer.
É, aí sim.
Aí sim.
Dão-te o texto, dizem-te esta personagem é assim, a cena é isto.
Ela está muito triste porque ela acabou está muito triste, agora se conseguir chorar até era bom para nós. Contigo.
Tu consegues chorar?
Não. Quer dizer, eu já chorei.
Sim, mas on cue, tipo...
Tipo, é agora está marcada a lágrima.
É preciso numa cena tu chorares imenso porque não, acabou o creme hidratante para as tuas pernas e tu tens que chorar.
Por acaso com esse imaginário se calhar conseguias.
Se calhar conseguias,
se a premissa for assim
isso,
forte.
Isso por acaso é uma coisa que me toca.
Tu os teus olhos já estão lacrimejados, já estão marejados.
Já eu pôr os olhos marejados consigo facilmente. Cair a lágrima às vezes é que é mais difícil.
Como é que se faz para ter os olhos marejados?
Bocejas.
A sério? Mas como é que bocejas?
Bocejas por dentro, fechas a boca. Tipo, bocejas aqui, puxas o bocejo, mas na garganta.
Metes a língua para trás.
Uhum.
Isso faz-te puxar o bocejo ou não?
Não estou a bocejar.
Não, tens de abrir um bocado a garganta.
E meter a língua para trás.
Uhum.
Isso não te dá vontade?
Não te emocionas um bocadinho? Tu nunca estás com vontade de bocejar e fechas a boca?
Eu não sabia que esse era o teu truque.
Sim.
Eu não disse que era o meu, disse que é um truque.
Há vários. Qual é que é o teu?
Força aqui na mandíbula.
Aqui não encaixa os maxilares. Fazer isso... Mas
dá aquele sinal de...
Ok. Eu não
mas isso não é bem o meu truque. Eu não sei. Às vezes é...
Pronto, diz lá.
Incrível.
Olha, não vou dizer.
Extraordinário. Não, mas já está...
Se não queres ouvir, não vou dizer.
A ti te ia dizer assim. Às vezes é pensar mesmo na situação real.
Não,
Emociona-me
se eu me puser nos pés da personagem. Tu consegues isso? Tipo, eu estou tão identificada com a toxicodependente número 3 e com o problema que ela está a viver. Eu consegues? Assim.
Eu e a Nana somos as melhores atrizes de Portugal, disse isso há bocado.
Uhum.
E portanto, como é que as melhores atrizes trabalham?
Não sei,
por isso é que eu viver as personagens.
Com empatia. Com empatia, sim. Sempre.
O truque é empatia.
Sempre.
O bocejo e o mandíbulo, o maxilar, não sei o que, é só para lançar.
Porque depois começas a sentir.
Ok.
Depois tu pensas que és mesmo essa toxicodependente.
Eu vou passar o resto da noite a meter a língua para trás e ver se consigo bocejar, mas...
Mas da próxima vez que der vontade de bocejar naturalmente...
Sim.
Vê o que é que acontece.
Fecha a boca. Uhum. Como se estivesses numa ocasião em que não podes estar a bocejar, não é? Se tu estiveres numa reunião de trabalho formal, não vais estar a bocejar à frente das pessoas, vais fechar a boca.
Já, tanta vez. É horrível, mas eu não consigo parar de bocejar.
Mal educado.
Quando o bocejo vem, não há nada a fazer.
Há até daquelas pessoas que bocejam imenso, depois não consegue parar.
Se eu tiver com muito sono, sim. Sim.
Tu também rotas alto.
Assim, sou civilizado, mas se estiver sozinho em casa, não são
petardões. Não digo sozinho em casa, está uma pessoa em casa para além de ti.
Depende da pessoa, sim.
Ao pé de algumas pessoas, sim.
Sim, sim, sim. Sim. Mas mesmo assim, tento controlar-me um bocadinho.
Se fosse eu e tu,
um bocadinho.
No mesmo quarto, arrotavas?
Não, acho que não. Acho que seria rude.
Eu gostava.
Também podemos organizar isso. Não sei se vou lá com chá e com uvas. Vou precisar de uma coisa um bocadinho mais gasificada.
Mas tu não bebes álcool, não é? Lembrei-me há bocado.
Não.
Por isso é que a minha carreira está como está. Podes dizer ou não te interessa contar?
Não gosto. Não...
Não te acrescenta?
Não me acrescenta.
Até retira, talvez.
Até subtrai.
Pois.
E até subtrai socialmente, porque a malta que não bebe álcool...
É menos fixe.
Sim.
Nós já tivemos aqui um episódio sobre isso.
Sobre o alcoolismo. E como é que correu?
Bem, foi um bom episódio.
Sim.
Vocês não sentem isso? Tipo, se forem sair à noite com alguém que não bebe álcool, há alguma coisa nessa pessoa que está profundamente errada?
Eu não conheço ninguém que não beba álcool.
Só te conheço exactly. A ti. Pronto.
Qual é que é o teu tema?
O meu tema, vocês já falaram aí dele e como cola com a ideia de reivindicação de liberdade, eu trago o tema das teorias da conspiração, porque tem a ver com o nosso trabalho como criativos, não é? Uhum. Como ficcionistas, como criadores de mundos alternativos, com um exercício de compaixão que estávamos a falar há pouco. Eu gosto muito de teorias da conspiração.
Ninguém diria.
Queres explicar para alguém que eventualmente, dos poucos que ainda não conheçam o teu podcast, em que é que consiste?
O que é o podcast?
Teorias da Conspiração. Bom, Teorias da Conspiração. Se alguém não sabe o que é, vá procurar ao Google. Agora referimos ao teu podcast, Teorias da Conspiração.
Okay. Também podem ir procurar. Aliás, eu prefiro, entre as duas coisas, preferia que fossem procurar o podcast e não...
Porque dá mais vontade de ouvir. se forem logo procurar, sim, põem play.
Não, e depois podem encontrar outros de outros autores e acaba
por funcionar.
Não, 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 é o que eu estou a dizer, prefiro que me procurem a mim o meu podcast do que procurar os podcasts
claro,
do outro.
Claro. Mas explica, eu gostava de explicar.
É um podcast muito simples em que ouvem a minha voz. Tu fizeste
este sexy, momento é,
para pôr a uva, sim, na boca de uma maneira muito. Explica lá o teu podcast, uhum, e pomba uma uva.
Foi sem querer, ficou assim bom, naturalmente.
Ah, fiquei toda molhada.
É um podcast onde ouvem a minha voz a ler um texto que eu escrevi, e em cada episódio exploramos uma teoria da conspiração diferente.
És tu que descobres as teorias? Tens uma equipa que trabalha contigo?
Neste momento tenho um researcher que me dá alguma ajuda, mas a maior parte...
Ah, ele é inglês.
Não, mas pesquisador não tem tanta graça, não é?
Uhum.
Um pesquisador...
Pesquisadeiro?
Pesquisante?
Buscante?
Buscador?
Pescador?
Isso já é outra profissão.
Pois é.
Isso são os senhores que
pescam.
Pescam.
E daí, pronto, podem pescar.
Ou então fishing for compliments.
Se bem que o David Lynch tem uma metáfora sobre catching the big fish, sobre a criatividade. Vocês conhecem a obra do David Lynch?
Nenhuma.
Gostam? Nunca ouviram
se
falar.
Se gostas, se calhar nós também gostamos.
Eu acho que vamos estar imenso.
A obra...
A obra, ou seja, os filmes dele, livros, etc. Nunca viram nada.
Ele faz filmes e escreve livros?
Sim, 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 ele tem alguns livros.
Sobre os filmes?
Nem sempre, mais sobre ele e sobre o processo dele. Ele é muito da meditação transcendental, já ouviram falar de meditação transcendental?
Esse nome é super comprido.
Meditação?
Isso eu acho que sei o que é.
Transcendental.
Essas palavras são perigosas às vezes.
Porquê?
Porquê que separaste trans do resto da
estava
palavra?
A tentar fazer mais devagarinho para ela conseguir ir...
Mas meditação não separaste em nenhuma parte.
Medita...
Não disse, não fizeste isso?
Não, não, porque achei que meditação era mais fácil do que transcendental. Até eu me engano às vezes.
Transcendental
ou transcendental?
Transcendental.
E eu, graças a Deus, não sou podcaster, portanto, ter estes erros de pronúncia é normal.
Tu no teu podcast falas com muita dicção.
Muito boa dicção.
Às vezes até demais, sim, sim. Às vezes
podia
até
irritante. Ser inteligência artificial.
A imitar-me. Espero que não, senão fico sem trabalho.
E portanto, o David Lynch, escritor e realizador.
Eu não acredito que vocês não conhecem o David Lynch.
Opa, mas estás aqui para nos humilhar.
Sim, também não percebo.
Não acredito. Vocês são atrizes, vocês são as melhores atrizes de Portugal.
Sim,
sim.
Já ouviram então, falar do David Lynch?
É inato, descalenta é inato.
O que é que se tem a ver com o David Lynch?
Nós não temos que saber essas coisas disso. Só tens que saber quem é o David Lynch. Não sabemos. Não sabemos palavras
em inglês.
Até agora
não entendeu nada.
Sim.
A gente depois, eu mostro-vos uns trailers. Vocês
qual
vão
é que nós devíamos ver primeiro?
Adorar. O Mulholland Drive.
Mulholland
Drive. Que é sobre atrizes também.
Ainda que original.
Exato, atores a falar sobre atores.
Sim, um realizador a fazer filmes sobre atrizes.
Tens razão, esse por acaso é.
Quero comê-las.
É um bocado mau.
Sim.
Eu acho que não. O David Lynch não quer comer as atrizes, eu acho. Já olharam para a cara dele? Não, vocês não conhecem o David Lynch, é verdade, esqueci-me.
Sim.
Ele não tem ar de quem...
Mas
quem...
isso vais dar. Olhas e vês, tem ar.
Epá, às vezes nota-se.
Isso é muito preconceituoso.
Tu olhas para a cara do Quentin Tarantino e vês que ele gosta de pés.
De pés?
Sim.
Pois vês.
Certo?
Sim.
A partir do momento em que sabes...
Ela
Tarantino conhece.
Esse fez um filme com o Brad Pitt há pouco tempo, por isso é que eu sei.
Pois foi.
O Brad Pitt eu sei quem é.
Uhum. Que filmes é que já viste do Brad Pitt?
O Mr. and Mrs. Smith.
Não, mas para além dos principais, assim os mais secundários.
Eu não gosto de ser testada nestas coisas. Há coisas que eu não conheço,
okay, é
e
verdade.
Pronto.
É não... verdade, desculpa.
Como é que se distingue os eu principais dos secundários?
O Mr. and Mrs. Smith é um...
Isso eu sei.
Não, os filmes, como é que se distingue?
Ah, estão-me a perguntar a mim?
Sim.
Como é que tanta coisa?
Distingue-se por...
Os principais aos que foram mais vistos ou aos que são melhores? É que às vezes não é a mesma coisa.
Não, não é de toda a mesma coisa.
Pronto, então essa é a minha pergunta para ti.
No fundo é como o vosso percurso, não é? Vocês são as melhores atrizes de Portugal e ainda assim eu acho que não são tão reconhecidas como mereceriam ser.
Isso é verdade. Agora disseste uma grande verdade.
Portanto, nós devíamos ser mais principais do que somos.
Vocês já são principais. O resto do mundo é que ainda não se apercebeu disso.
É o que se passa com os filmes secundários.
É o que se passa com os filmes secundários. Okay. Mas acho que é um, acho que é um mix de qualidade com consenso social complicado, com o passar do tempo, com o passar de muitas coisas. Quantas vezes é que viste o Mr. e Mrs. Smith?
Meio filme.
Três.
Não, achei que tinha, era aquele que tinhas adormecido.
Não, este não foi. Este eu vi três vezes.
Em qual é que adormeceste?
Ai, agora tem um nome complicado em inglês.
O Ratatouille.
Não, esse é muito fixe.
Porquê que estás
a... Porque ela ficou a olhar para mim, isso é muito fixe. E só manteve o olhar, como quem diz, encontrei um fellow fan do Ratatouille. Ficou muito entusiasmada subitamente.
Eu não me lembro do nome do que eu que adormeci.
Ok. E algum filme
já... Mas acho que tinha um ator principal. No sentido de principal que tu estás a dizer.
Ok.
Pouco valorizado.
Qual é que foi o último filme que te fez chorar?
O Mr. and Mrs. Smith. Ok. No final.
Tens a certeza que não foi também nesse que tu adormeceste? Tipo, a experiência foi tão completa.
Eu tinha ideia disso.
Se calhar foi da quarta vez. Eu já me tinha esquecido que tinha visto as outras três vezes e comecei a ver. E depois, afinal, percebi-me que já conhecia a história e se calhar adormeci. Acho que foi isso.
Isso também acontece mais vezes.
Pois.
E tu?
Comer, Orar e Amar.
Ai, esse filme é lindo.
Esse fez-te adormecer ou chorar?
Chorar.
Porquê? Identificaste com a Julia Roberts?
Tu amas orar? Logo aí.
Porque eu sou muito crente.
Uhum.
Comer, orar, não. Começavas por... Eu como, não é?
Uhum.
Logo aí, sim.
Primeira coisa em que, com que me relacionei. Oro. Até te pedi hoje para orares aqui.
Oras?
Comer, orar. E eu amo. Eu sou uma mulher de emoções.
E vais comer gelado para a Itália?
Não, porque...
Com o Javier Bardem. Não sei se é com o Javier Bardem que ela faz isso.
Isso é em Bali já. Isso é a parte do Amar.
Já em Bali, peço
desculpa.
Isso
é a parte do Amar.
Este também tu viste?
Sim, sim.
Quantas vezes?
Este ficou nana até.
Foi?
Este começou a nossa história um bocadinho.
Oh!
Sim.
Vocês já contaram isso aqui no podcast? Ou...
Nunca, é a primeira vez.
E como é que isso... Como é que
amámos e comemos e orámos juntas.
Sim.
Depois disso.
Isso é bonito.
Tu já fizeste isso tudo com a mesma pessoa? Comer, orar e amar?
Não, a parte do orar é mais complicado, que eu não sou propriamente uma pessoa religiosa.
Mas só as pessoas religiosas é que podem orar. Falaste há bocado em meditação.
Depende da tua...
Trans.
Eu não sei se... Sim, depende da tua definição de orar. Eu uso este truque é muito fixe.
É da definição, nada
é. Qual é a definição de...
É.
E a pessoa fica, ah, sei lá, e tal, pronto, e entretanto mudamos de assunto.
Orar é uma ligação mais direta entre ti e o universo.
E o
etérea.
Etérea.
Éter.
É uma palavra.
E isto tudo era para dizer, para falar das tuas teorias da conspiração. Foi. Tu escreves.
Verdade.
E levas teorias da conspiração ao teu podcast.
Sim, eu estou a vender muito mal o meu peixe. Cada episódio é uma teoria da conspiração diferente.
Uhum.
Eu não tento fazer nem debunking, nem apoiar.
Fala português, por favor.
Debunking é tentar provar que uma coisa não é verdadeira. Okay. Isso para mim não é tão interessante.
Certo. Tu tens de acreditar naquilo enquanto estás a...
Não, idealmente tu ouves o podcast sem perceber se eu acredito naquilo ou não. Porque o que me interessa não é se aquilo é verdade ou não. O que me interessa é o que está por trás.
Mas no momento da tua pesquisa não tens de ser um bocadinho crédulo naquilo, senão não estás logo a... E quando escreves não estás logo a desvalorizar.
Sim, sim, sim.
Tens de ter dar credibilidade àquilo.
Sim, e tenta encontrar os melhores argumentos possíveis até... Dentro dos mais loucos.
Certo, tu defendes a teoria.
Pelo menos na minha cabeça, sim. Ou seja, eu faço o exercício de compaixão de tentar perceber o que é acreditar nisto.
Uhum.
E é ou não é possível que isto tenha algum... Que haja aqui qualquer coisa que a gente não está...
E às vezes acreditas?
Já houve... Não. Não acredito em nenhuma, mas estou no quase praticamente um dia destes tropeço em duas ou três.
Podes não, dizer mas... uma ou não queres?
Deixa-me pensar.
Daquelas que até tens fundamentos. Agora que pesquisei melhor.
O problema de falar destas coisas é que diz-te estas coisas em voz alta e é todo um...
Já parece que não acreditas.
É pá, sim.
Claro. Certo.
Ou seja...
Mas isso é divertido.
Por mais... Então, eu não acho que haja extraterrestres em discos voadores, mas há qualquer coisa esquisita, há qualquer coisa extremamente, assustadoramente coerente em muitos relatos que não são propriamente de um tipo que vive sozinho, meio ermita, numa casa abandonada no meio da Serra da Gardunha, ou no meio
do Brasil. Por acaso, isso não me parece nada escrito. Ei. Não me parece nada esquisito.
Ok, acredito.
Sim, que há extraterrestres.
Não, mas as pessoas verem aqui na Terra.
As pessoas verem aqui na Terra.
Isso é que é.
Imaginas um discozinho voador. Tu acreditas em vida noutros planetas?
Sim, talvez a concepção de vida como a conhecemos, não.
Boa, estás a usar o meu truque já, muito bem. Qual é a tua definição de vida?
Pois,
é o quê? É um arniço
telepático? A minha é isso. Pode ser tudo. O que é vida noutro planeta eu não sei. Eu posso não considerar vida. Nós podemos não considerar vida aqui.
Pode
mas
ser tipo
outro planeta
um botão
é.
Que anda, não é? Uma forma de um botão.
Pode ser no ar, podem ser gases. E ser
gases?
Vida. Não sei, ocorreu-me agora.
Tem que se multiplicar, não é? Ou seja, tem que ter alguma coisa
semelhante. E como é que sabes que não se pode multiplicar? Vem outro gás pior que come um bocado daquele gás.
E começam tipo. E são os gases
a fazer amor.
E eles soltam outros gases que são os filhinhos.
Sim, não sei, portanto eu acho que sim. E depois acho que há seres que não hão de ser verdes e ter um olho e não sei o quê, mas acho que há de haver uns seres, podem ser microscópicos. E
ninguém fala disso.
E daí a definição da vida diferente da nossa, e isto também é vida. Como as...
Claro, mas a dúvida é se essa vida consegue viajar
até aqui.
É esquisito nós acharmos que somos os mais inteligentes do universo inteiro, ou não?
Eu não acho que é uma questão de inteligência só, é uma questão de capacidade técnica.
Então, mas se calhar se forem mais inteligentes têm mais capacidade técnica, ou estão mais avançados há alguns anos.
Mas pode dizer algum, ou seja, um desses relatos que... Tens algum na cabeça? Um desses relatos que pode parecer credível?
Tenho. Houve um... Isto foi muito falado recentemente nos Estados Unidos, até houve audições no Congresso sobre isto, e há um caso em particular, eu sou péssimo com nomes, eu faço os episódios e depois não memorizo o nome das pessoas, mas as pessoas podem googlar, é o chamado Tic Tac, porque parece um Tic Tac pequenino, que foi apanhado por uma série de pilotos da Força Aérea Americana no radar. E o tic-tac comporta-se de maneiras que seriam impossíveis do ponto de vista físico para a nossa tecnologia. Faz aceleração sem aumentar a temperatura, nas visões térmicas, atinge velocidades incríveis sem precisar de tempo de aceleração, portanto vai do zero até ao 1500 instantaneamente, e isso não é possível com a tecnologia que nós conhecemos. E imaginar... E há vídeos sobre isto. Não, e está filmado, podes ir à net... Porque pões o UFO, tic-tac, e vais ver, e ouves os pilotos por trás. O que é isto? Não sei.
Ficam mas eu posso chegar. Contar uma história, que eu acho que isto não é segredo.
Tu já viste um alien?
Não, mas a avó Glória era que assistente de bordo.
Um alien.
Ah.
Um alien.
Não, eu nunca vi. Quem é que era assistente de bordo?
A avó Glória.
Ok, sim.
E uma vez, exatamente, já contei a ti, uma
Here
vez.
Há sempre alguém.
Não, tu contaste num episódio.
Já contei num episódio, então vou repetir.
Sim, repete.
Ela ia a fazer o seu trabalho e de repente há uma luz cor de laranja, acho eu, que vai sempre a seguir o avião. Vão lá falar com o comandante fala com a torre e a torre diz: não temos sinal de nada, não está nada ao pé de vocês. E o comandante: mas ouça, estou a ver ali àquela distância, acompanha-nos sempre o voo inteiro. O comandante fez um aviso aos passageiros dizendo que temos um objeto voador não identificado aqui, podem olhar pela janela do lado direito ou do lado esquerdo, não sabemos o que é, mas está a acompanhar-nos, não sei o quê. Depois o avião começou a baixar, a perder altitude para a aterragem, essa luz cor laranja baixou a altitude da mesma forma, sempre acompanhando o avião, e quando já estava relativamente perto do solo, fez... E foi para o ar e desapareceu.
O que é fu?
Eu agora não tenho assistência, não quero lançar falsos factos. Eu acho que foi muito depressa para cima.
Okay.
Numa velocidade incrível para cima.
Okay.
Acho que não se apagou, de repente.
Portanto, não podia ser um reflexo do sol.
Não, é impossível porque acompanhou a viagem toda e acho que
sim,
foi uma viagem longa.
Sim, mudando de posição, sim. O reflexo acaba por...
E todos os passageiros estavam a ver, portanto não era tipo... Dois yeah. lunáticos que fumaram
não
qualquer coisa.
Não era uma gaivota, não era um balão, não era isso.
Velocidade cruzeiro, esteve sempre a acompanhar, perdeu a altitude também.
Uau.
É. E depois só muito perto da Terra é que de repente desapareceu.
Até aqui, tu que és uma pessoa religiosa, não sei se vais gostar disto
sim.
ou não. Há um episódio do meu podcast em que eu falo de uma possibilidade, que é verdadeira, que foi desenvolvida por uns ufologistas, especialistas em ufões portugueses, que escreveram um livro.
O que, que são ufões?
Ufões são UFOs, mas em português.
Objetos voadores não identificados.
Exatamente, exatamente. OVNIs. Exatamente.
Também se usa,
também é possível usar a palavra OVNI. Eu prefiro os termos mais técnicos, mais corretos, mas pronto, é uma questão de rigor científico.
Para mim isto era técnico.
Tu sabias, que é possível que as aparições da Nossa Senhora de Fátima tenham sido um fenómeno UFO? Um fenómeno
OVNI? Ah, UFO não, achei que era climatérico.
Exato, nós conhecemos essa teoria de
ser condições climatéricas. Exatamente.
Isso é a explicação
mais racional, científica,
etc. Se vocês forem ler, como com certeza terão a oportunidade de fazer, porque é uma maneira boa de passar os tempos livres, a documentação crítica de Fátima, em que estão os relatos contemporâneos.
Já
deves ter versões até sublinhadas com...
Não, mas agora estou mesmo com imensa vontade.
É muito giro. E há em volumes, vocês podem encomendar tipo os 10 ou 15 volumes.
Uau, deve ser barato.
10€ a cada um. Ou então vão ao santuário e compram.
Para quem é que reverte?
Para o santuário. Okay. Para a Igreja Católica, que eles necessitam.
Então vale a pena.
Vale
sim.
a pena. É um bom investimento. Aquilo que eles relatam é muito parecido com relatos de extraterrestres, com relatos de aparições de naves espaciais.
Mas como é que justificam que fosse naquele dia marcado que Nossa Senhora tinha dito e os OVNIs sabiam e foram lá nesse dia?
Isso é ficção. Então,
a explicação é que os extraterrestres, devo dizer isto, a explicação é avançada por uma senhora que era a Fina da Armada, que foi uma investigadora portuguesa, tanto de estudos de género como de ovniologia.
É que divertido, adoro pessoas que têm interesses diferentes, isso é muito...
Não, e a coisa aqui no a Fátima colava-se, porque ela dizia que...
Fátima colava-se porque ela dizia
que foi uma tentativa dos extraterrestres entrarem em contacto com o planeta Terra.
A
própria Fátima é um extraterrestre. A Fátima foi uma tentativa dos extraterrestres ganharem um formato que seria... humano. Identificável e compreensível para crianças inocentes, que é uma mulher, que geralmente é mais inofensiva para uma criança do que um homem, um símbolo religioso, portanto, aquelas crianças muito pias
numa
e muito crentes, numa terrinha pequenina, iriam identificar-se, e até há a ideia de que o terço que a Nossa Senhora de Fátima supostamente segurava não era o terço, era uma tentativa dos extraterrestres transmitirem o sinal de feminino, que é uma bolinha com uma cruz por baixo. E por isso é que Nossa Senhora de Fátima aparece com o terço, com as mãos meio abertas, o terço na mão, só com as mãos ligeiramente afastadas, e a cruz por baixo. O que acontece é que toda a gente interpretou mal aquela merda e achou mesmo que era a Nossa Senhora, e eles foram voltando e presumivelmente chegou uma altura e disseram: olha, ao fim de 6 ou 7 aparições, os gajos não estão mesmo a perceber.
Isso eram os ETs a falar.
Os ETs.
Sim.
A gente, e esta malta ainda não está preparada.
E desistiram.
E desistiram. Acham que nós somos uma santa ou o que é.
Então, mas eles também nunca disseram. Então, eles fingiram que eram uma santa. E as pessoas é que são burras porque não perceberam que eles eram ETs.
Eles fingiram que era uma mulher vestida de branco.
Uma mulher a voar não é muito credível, claro. Senhores OVNIs.
Já estavam a tentar comunicar connosco.
Tanto é que, Nossa Senhora de Fátima nunca diz que é a Nossa Senhora de Fátima. Nos relatos da própria irmã Lúcia, ela nunca diz: eu sou a Nossa Senhora de Fátima.
Eles é que partem do princípio que ela deve
sim,
ser
uma interpretação deles.
Ora bem.
E ela não diz quem é, não se apresenta.
Não.
Mas
era o mais útil, não é?
Esta custa-me um bocadinho mais a acreditar.
Esta custa-te? Porquê?
Porque acho que é uma... Está muito no nosso universo ficcional essa história, estás a perceber?
Uh-huh.
Tipo, pensarmos que os OVNIs vão tentar passar por nós e entrar e pensar que...
Como é que... pouco novo.
Sim. Ou seja, parece uma coisa muito criada por uma cabeça de um humano, esta história.
O quê? A interpretação do fenómeno?
Sim.
Claro.
Pronto, por isso não acredito.
Eu provavelmente aquilo eram nuvens e reflexos.
Eu preciso de uma coisa assim mais...
Preciso de uma coisa mais concreta.
Aquela base nos Estados Unidos onde aterram OVNIs.
Tipo, uma espécie de comprimidozinho, parece-me mais tipo...
O tic-tac é muito giro, é muito giro. Eu recomendo que vais ver os
consigo os mais vídeos. Pensar tipo, ok.
Isto, é muito giro, é muito giro. E ouves os pilotos mesmo a gritar. E há entrevistas com os pilotos dizer: gente, não sabe o que é que era ele.
A luz assusta-me.
A luz é qualquer coisa.
Sim, esta luz ter, da avó. E foi a avó que vi, portanto, eu confio foi. Completamente nesta...
Não, e a quantidade de gente que tem experiências destas, ou que tem um primo a quem...
Eu adorava ter.
Nunca tiveste uma experiência paranormal?
Quem me dera ter.
Eu odiava.
Ou alguma coisa que pudesse ser interpretada como? Podes escolher, podes inventar. Uma vez e às 4 da manhã no carro e vi uma cena.
Não, mas conheço pessoas que tiveram.
Pois.
E eu acreditei. Tipo, pessoas próximas que me contaram que cadeiras mexeram à frente deles e não sei o quê. Isso assusta-me.
E acreditas?
Mas não é bem isso que eu queria ter. Eu queria ter uma desta de ver uma luz e achar que era um óbvio.
Isso eu também. Agora aparecer-me aqui um ser que eu não conheço, interagir comigo. Isso é que me assusta.
Uma coisa é a luz, outra coisa é um bicho mesmo.
Um bicho, qualquer coisa. Pois. A tentar interagir comigo, eu não faço ideia o que aquilo é.
Mas eu acho que não partiu logo no princípio que ele me queria fazer mal. Eu acho que isso já é uma ficção nossa.
Estás a dormir no quarto, de repente abres os olhos e está um monstro.
Não, está ok, frente. Mas eu não estava a pensar que é um monstro. Eu acho que esta ficção criada, talvez por pessoas como o David Lynch, que criam histórias para nós, levam-nos para este universo de qualquer coisa que entre no nosso universo nos quer magoar. Eu acho que não.
É o medo do desconhecido.
Sim, eu acho que tipo, eu pode estar só a querer comunicar.
É uma espécie de xenofobia intergaláctica, não é?
Completamente, nós somos... É.
Não, isso só revela muito, muito sobre nós, sem dúvida.
E tu és um homem muito humano. Para sou, te pôres assim nos pés das outras pessoas.
Tendencialmente sou humano, sim. não sei do que é que estás a rir.
Se bem que ela está a tentar testar se és... Se não és
se não sou um réptil mascarado de...
Um fão.
Não sou. Não
é
sou.
Um fia muito grande.
Não sou. Mas por acaso gostava muito de ser abduzido por extraterrestres. Deve ser uma experiência muito interessante.
Há pessoas que contam histórias tipo, acordar um dia com uma ferida que não tinham no dia seguinte.
Yeah.
Andaram por uma nave, não sei o que, não sei o que. Não, pois elas lembram-se.
Há malta que se lembra. Só que depois tens o problema que muitas dessas memórias são
um surto psicótico.
E acontecem no estado de vigília do sono, em que a pessoa está meio entre...
Isso eu já tive. A paralisia do sono
já foi das...
Teve uma altura que tinha muito e das experiências mais assustadoras.
Foi quando adormeceste a ver o Mr. and Mrs. Smith?
Não. Isso até acho que podia ter sido uma experiência boa.
Paralisada a ver aquele filme?
Sim.
Vá lá. Ao menos aquele.
Com o Brad Pitt no pensamento.
Sim. Mas então eu deitei-me na cama.
Uhum.
E eu acho que estava de olhos abertos, mas provavelmente já os tinha fechado, não é? Mas neste paralisia. Ou seja, eu deitei-me e estava a ver o meu quarto.
Uhum.
Exatamente na posição onde estava e comecei a ouvir. O meu quarto é no sótão. E tem assim umas escadas. O meu quarto antigo, quando eu era pequenina. E ouvi uns passos nas escadas muito, 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 muito rápidos. Coisa muito assustadora, a virem correr na direção do quarto e eu, pronto, a querer mexer-me e a querer acordar e a perceber que estava a ver tudo e não me conseguir mexer por nada. E de repente acordei e pensei, tipo, acendi a luz e estava em pânico, tipo, não consegui dormir durante muito tempo porque não, nunca me tinha acontecido e achei que eu estava acordado ou estava a dormir. Eu ouvi isto ou não ouvi isto. É muito assustador.
Era uma pessoa pequenina?
Eu não ouvi a pessoa. Eu não sei,
mas por aquilo que conseguias ouvir era tipo...
Sim, mas muito... Ai, tem muito a arrepiar.
Ah, tá mesmo.
Mas porquê? Se for uma pessoa pequenina, é uma história que tu já conheces?
Era não. Assim, era tipo assim, muito rápido. Sim, não era, eu não pensei num gigante.
Eu não sei o que é que seria mais assustador, se estás paralisado na cama e os passos que ouves é de um... pum, 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 ou se é uma coisa tipo mais um anãozinho.
Sim, foi
mais
assim, foi muito... Sim, e eu não conseguia mesmo...
Supostamente um tipo maior e mais forte seria mais assustador, mas uma coisinha assim pequenina também...
Esse universo assusta-me mais, porque eu acho que é tipo...
Então não vejas filmes do David Lynch, porque ele usa muito anões. Se calhar...
Pessoas que têm ananismo.
Ananismo. Não é... Se calhar é ananismo, sim. Desculpa, eu se calhar estou enganada.
Ananismo, eu também não sei. Não vamos confirmar, pois não, vamos não, só não. Deixar que isto pai.
Eu queria só dizer que algumas dessas coisas podem não ser experiências paranormais também. Não, há quem justifique de outras formas.
Isto não é paranormal, isto é uma paralisia do sono.
O teu corpo físico, o teu corpo energético, não é? Há muitas coisas que podem...
Mas...
Isto é entras em estado do REM, não é?
Uhum.
É a entrada para esse estado uma em que banda. Tu ainda não estás a sonhar... Foi a explicação que eu li na Wikipédia.
Sim.
Estás a entrar em sono profundo, mas ainda não entraste. E há ali um... Ou seja, já estás a imaginar coisas, mas... continuas a ter consciência de ti próprio.
E agora como é que sabes que não tiveste acesso a um mundo paralelo qualquer? Exatamente. De onde...
Porque eu já tive isto mais vezes e não foi nada assustador. Foi só eu estar no carro, acontecer-me a adormecer e não conseguir acordar e estar a ter consciência de tudo o que está a acontecer à minha volta.
Uhum.
Mas eu não consegui mexer.
Mas eu acho perigoso nós acreditarmos nessas coisas, porque às vezes é, porque as pessoas levam isso longe demais. Mas, ao mesmo tempo, acho interessante ainda haver mistério no mundo.
Claro.
É, acho brutal.
Fazer das teorias da conspiração torna-te mais ou menos cético?
Depende da tua definição de cético.
Meu Deus,
Renato.
Torna-me mais... continuo a ser cético. Pergunto-me é se o meu modelo de ceticismo, os princípios que eu aplico para ser cético, são os corretos ou não. Ou seja...
O que faz-te menos cético, eventualmente, porque abres um bocadinho o teu leque do que é...
Abro ou tento alterar.
Sim.
Há um exemplo de uma teoria da conspiração que foi teoria da conspiração durante muito tempo e acabou por se demonstrar que afinal existiu mesmo, que é o projeto MKUltra. E o MKUltra... Que foi...
Tem sempre esses nomes.
Tem nomes sempre MKUltra ou MKUltra, ou como quiserem chamar. A CIA, nos anos 60 e 70... começou a fazer experiências para fazer com que as pessoas tivessem poderes telepáticos e desenvolvessem poderes sobrenaturais e mentais e etc. Até usava prostitutas com as quais atraía homens incautos para dentro de quartos e depois eles achavam que iam fazer o que quer que se faz, com, por exemplo, ou conversar só, também acontece, há casos registados disso. E envenenavam-nos e metiam-nos com substâncias LCD e substâncias psicotrópicas e não sei o que, para testar as capacidades.
LCD, exatamente.
Sim.
Um LCD.
Eu não percebo nada. Eu não sei enrolar um canhão, não percebo nada de drogas. Vocês percebem o que eu quero dizer?
LSD?
Isso é verdade. E se eu vos descrevesse isso e se vos perguntasse se isso era possível de ser verdade ou não, vocês provavelmente diriam que era um bocado far-fetched. Há teorias da conspiração muito mais credíveis do que coisas que nós sabemos que aconteceram verdadeiramente.
A realidade supera a ficção.
Sempre.
Eu por acaso não concordo.
É uma frase que eu ouvi.
Eu acho que às vezes a ficção supera a realidade. Eu nem sei se a ficção é que é inspirada em factos verídicos. Ou se a vida é
inspirada em factos ficcionais.
Exatamente.
Vocês quando agarram... Vocês quando veem um filme, ou quando leem um livro, ou quando... Eu faço esta pergunta porque vocês consomem ficção, mas também fazem ficção.
Uhum.
Muita. Imensa.
Quando vocês dizem que acreditam numa personagem e nas suas emoções, o que é que vocês querem dizer com isso?
Tu já alguma vez me ouviste a dizer isso?
Não. Não, mas quando sentes compaixão, ou seja, quando vês um filme ou tu própria estás a fazer uma cena e, por exemplo, consegues chorar, imagina que estás em palco e de repente começas a chorar, essa personagem não existe de lado nenhum, não é? Mas há qualquer coisa, há uma ressonância qualquer de verdade.
Existe na minha cabeça e no meu corpo.
Yeah. Mas, porque...
É uma teoria da conspiração, uma personagem.
Não, eu acho que nós conseguimos acreditar e não acreditar ao mesmo tempo, sim, em simultâneo.
Suspension of disbelief.
Sim, e o suspension of disbelief, ela até percebe imenso.
Que é isso? Foi a única que eu sei em inglês.
O que é isso?
Boa.
Consegues explicar?
É a suspensão da descrença.
É.
Mas fiquei um bocadinho na mesma.
Não ficaste, não, dá para perceber. Suspendes a descrença.
Exatamente.
Quando estás a ver um filme, tu estás a ver imagens projetadas num ecrã e estás a ver tipo a Meryl Streep a discutir com o Clint Eastwood.
Eu demorei imenso tempo a perceber que aquilo não era real.
Eu também, só muito recentemente é que me apercebi disso. Mas depois de passado isso, mesmo assim tu consegues ver o Mr. and Mrs. Smith e não vês o Brad Pitt e a Angelina Jolie, vês aquelas personagens.
É verdade.
Isso é o suspension of disbelief.
Ok. Obrigada.
Vale muito a pena passar por isso.
Porquê?
Pelo suspension of disbelief.
Todos os dias. A gente sem histórias não estava aqui.
Tudo é uma história. É fácil pensar como é que tu consegues acreditar numa personagem.
Como?
Dessa maneira.
Suspendendo.
A realidade.
Sim, acreditando
aquilo que passa a ser um bocadinho...
Sim, só que...
Vivendo dessa história. brincando como uma criança.
Vivendo exatamente. E aprendendo.
Vivendo e aprendendo. É como o Pai Natal
não
ou...
Não era... Em criança não fazias isso.
O quê? Acreditar em...
Brincar. Em e acreditar coisas... na brincadeira, realmente.
Mas isso nós adultos achamos que somos melhores que as crianças. E na verdade, não. Na verdade, pagamos bom dinheiro para ir ver o equivalente ao Pai Natal ou ao Coelhinho da Páscoa.
Ou um humorista.
O quê?
Um humorista.
Aí é diferente. Aí tu acreditas no que ele está a dizer. Tu não acreditas que ele não existe.
Mas o que ele está a dizer é mentira.
Não, não necessariamente. Pode estar a fazer só uma observação. Estás a comer queijo com nós?
Uhum. Queres? Está aqui.
Acho que vou comer uma noz.
Boa. Podes comer tudo o que quiseres, mas vamos comer a noz.
Não. Olha que bem.
Mas vocês não. A comer a noz. Eu fico só com a noz, obrigado.
Ok. Olha,
eu... Era isso.
Olha.
Era isso mesmo.
Para terminar este episódio extraordinário...
Tu és um rapaz muito interessante e sexy.
Obrigado.
Que teoria da conspiração está por trás do que move este podcast? Querias tanto fazer esta pergunta.
Ah, antes de começarmos.
Sim. Tu querias perguntar porque é que...
Esta é a nossa pergunta para ti.
Este podcast é difícil de perceber para mim. É muito complicado.
Porquê?
Eu não vos consigo interpretar. Porque eu achava que isto era uma... Aquilo que vocês estão a fazer aqui... Eram personagens, eram tipo personas, e agora que vim cá e vos conhecia, percebi-me que não, que vocês existem mesmo. Portanto, a vossa figura real, na vida real, na verdade é ela própria uma ficção. E eu não tenho parâmetros para interpretar isso.
Nós estamos sempre em ficção, é isso que queres dizer?
Vocês estão sempre na vossa própria realidade.
Que é diferente da ficção.
É o oposto.
É uma realidade que existe mesmo, mas é nossa.
É uma realidade paralela, sim. Sim. Qual é que é o vosso objetivo com este podcast?
Estamos-te a pedir para criares uma teoria da conspiração em relação a esse objetivo.
Ah, vocês querem que eu crie uma teoria da conspiração? Uhum. Eu acho que este podcast é... Estou-me a apoiar na mesa e não
devia. Podes.
Porquê que está aqui esta fotografia? É alguma coisa ainda que a gente vai tocar?
Não gosta?
Podes tocar na fotografia, se quiseres. A Nana, se calhar, tem que pedir autorização.
Está aqui uma fotografia. És tu?
Sim.
Tinhas que idade nesta fotografia?
9
anos?
10.
E porquê é que esta fotografia está aqui encostada à frente do meu microfone?
Incomoda-te.
Onde vocês disseram especificamente este é o teu lugar, Renato.
Uhum. Por isso é que está no teu lugar.
Ok. E quem é esta pessoa que está aqui no cantinho?
O meu pai, nos Estados Unidos, com, não sei, 17 anos.
Ok.
Eu ainda não tinha nascido nessa altura.
Não te deixes enganar pela montagem.
Não, sim, eu percebo, eles são duas pessoas diferentes em dois sítios diferentes, em dois tempos diferentes.
É impressionante como numa montagem, estão duas pessoas quando uma ainda não existia, quando a outra fotografia foi tirada.
Não, é amazing. E o facto de tu conseguiste ter as duas fotos na mesma
moldura,
sendo que a moldura está de lado, portanto supostamente deveria ser assim na horizontal e tu puseste na vertical, é mais um exceed expectations
completo. Foi a avó que fez essa montagem, muito, como imaginas, não foi feita
por mim. Tem imensas camadas.
Sim, eu acho que este podcast foi criado para vocês convidarem pessoas e tentarem-nas desarmar.
Tu vens armado?
Sempre.
És para armas?
Vens munido de quê?
Armas psicológicas, emocionais.
Não gostas de Kalashnikovs?
Não, 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 não. Esse tipo de armas não. Mas o microfone já te se é uma arma. Eu sinto-me ameaçado com a presença do microfone.
Despido?
Não, despido não.
O que é que era preciso para te sentir despido?
Era preciso tirar a roupa.
Só? Só sim. Isso é que despe?
Sim, sim, acho que sim.
Isso é esquisitíssimo.
Acho que sim.
Para um homem com tanta empatia?
Porquê?
Não sei.
O que é que te faz sentir despida?
Tu olhas para mim?
Eu olho para ti e tu sentes despida?
Uhum.
Tem a ser feito muitas vezes.
Sim.
E a ti? Se eu olhar para ti, tu sentes despida?
Só a camisola. As cuecas ainda não.
Ainda? Nice.
Se tu me tocares, talvez eu me sinta despida, sim.
Não, 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 não vou, não vamos por aí. Não vamos por aí.
Portanto, tu achas que nós queremos desarmar pessoas?
Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Ok.
Só o facto da maneira como nós estamos sentados faz isso. Vocês estão cada uma está à esquerda, a outra está à direita.
Uhum. Obriga... são as nossas orientações políticas?
Não. Não. Acho que é uma maneira de eu ter que olhar, eu ter que andar a fazer tipo ping-pong de uma para a outra.
Escolheres para quem é que olhas.
Escolher para quem é que
olhas.
Nós
não estamos próximas,
sim,
sim, não é?
Sim, sim, vocês não estão próximas. Portanto, parece que somos todos amigos e estamos aqui na boa, vocês deram uvas e tal, mas na verdade vocês estão... Espero que vocês tenham conseguido sacar de mim o que pretendiam, ou então não.
Ainda não.
Então...
O teu pênis, uhum, está ainda dentro.
E a minha semente também, não é?
Nós não queremos engravidar.
Oh.
Nós só queremos fazer sexo.
Então quem é que falou engravidar?
A tua... Não estás a falar da tua semente?
Não é quando...
Sim, mas ela pode ser desativada. Há truques químicos para isso também. Não sabias?
Odeio química.
Eu não quero que metas químicos dentro de ti.
Porquê?
Porque parece... mau.
Depende dos químicos.
Isso não é droga?
O quê?
Os químicos.
Tu não consomes?
Não todos. Não consomes.
Não todos?
Por acaso consumo nicotina, mas isso não conta. Porquê é que vocês tentam ter relações sexuais com todos os vossos convidados?
Porque são homens
atraídos por eles.
Ok. Mas sentem-se sempre atraídos?
Senão não convidávamos.
Sim, nós convidamos. Às vezes há uns que vêm cá e de repente, afinal, não queremos.
Posso levar esta fotografia?
Tu queres?
É prenda? Sim, tipo, podia ser uma coisa que todos os...
O que é que tu queres fazer com essa fotografia?
Masturbar-te para cima dela?
Não, para cima dela não.
Não te vais masturbar para cima de mim, com 10 anos e do meu pai com 17.
Não, para cima de ti, o teu pai já seria legal, o teu caso não. Não, era
não
só,
seria.
A moldura, por acaso a moldura é fixe.
Mas ele tem 17 anos.
17, não tem 18. É legal.
Ah, 17 já é legal.
Já mas é, não é?
Em que estado dos Estados Unidos é que ele estava?
Mas ele não deixa de ser português e tu também.
Oh, technicalities.
Okay. Pronto, Renato, muito obrigada por teres vindo.
Eu não acredito que vocês conseguiram. Lá está, estás a ver. Vocês conseguiram virar-me brejeiro.
E já estás mesmo a dizer que últimos... vais masturbar para cima de mim e do meu pai.
Não. Eu não disse que sim.
E do meu pai, Renato.
Não. Eu disse que se quisesse,
tu
podia.
Assim, technicalities.
Technicalities. Podia, não
podia. Não podia, podias, mas eras um criminoso.
Não, seria um criminoso absoluto. E não vou fazer. E se alguém estiver ouvindo, discordo e acho mal e acho feio. Agora. Vocês conseguiram...
Achas que é esse o objetivo do nosso podcast?
De virar para a brejeirice.
As pessoas dizerem essas coisas.
Virar a boneca.
Claro que sim. Vocês não estão aqui para ter grandes conversas intelectuais sobre a existência de Deus, não é?
Desculpa.
Estás a ser um bocado...
Estou ou não estou?
Só porque Deus não é o meu foco, mas posso ter conversas intelectuais sobre outros
crente,
temas.
Não sabes o Pai Nosso todo de cor?
Sei, mas não, assim, a nível intelectual
sabes
é
alguma,
mais emocional.
Sabes alguma canção de igreja?
Dom Bosco, sonho de Deus, contigo vamos sonhar.
Não vou
continuar.
Tem uma belíssima voz.
É muito bonito, obrigado.
Pronto, Renato, olha, muito obrigada por teres vindo.
O Senhor é meu pastor, nada me falta.
Muito obrigada, Renato,
eu
por teres vindo.
És um herói da linha da frente.
Vou tomar a liberdade de começar, é a minha reivindicação. Portanto...
Para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade.
Pronto, acho que podem ser em posse.
E nunca mais também contar o
nome. Agora estava aqui
a dizer que podíamos ter
um pouco de entrega.
Para pequenas reivindicações de liberdade.
Pequenas reivindicações.
Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
De liberdade.
Rapazes giros.